No dia 15 de novembro, lembramos e comemoramos a proclamação da República. A queda do Império foi trágica, em alguns momentos lenta, e às vezes a conspiração, como se diz, embaixo das barbas do imperador. Dom Pedro II teve como um dos últimos eventos durante a monarquia o baile da Ilha Fiscal, para receber uma comitiva de navios chilenos, de oficiais da Marinha Chilena. E foi exatamente nesse baile que se conspirou a proclamação. E num baile da Ilha Fiscal, muita comida. Final do Império, proclamação da República, um momento em que os banquetes, no caso da Ilha Fiscal, do Império, eram fantásticos. Mas vamos falar sobre essa gastronomia com Andréa Schima, que está aqui comigo. Andréa, bom dia! Daqui a pouco a gente vai tentar um contato de novo com a Andréa Schima. Eu tinha combinado com a Andréa, até vou explicar um pouco melhor isso, da gente falar sobre o baile da Ilha Fiscal, que foi o último baile promovido pelo Império, e que neste baile, Dom Pedro II, segundo quem relata o baile, foi um dos últimos a chegar e um dos primeiros a sair. E nesse baile se conspirou contra a monarquia. Nesse baile, os oficiais do exército organizaram o processo de proclamação e, inclusive, no baile se discutiu quem lideraria o processo de proclamação e seria Deodoro da Fonseca. E o baile dela fiscal, segundo relatos, tinha cascatas de camarão. O baile foi fantástico. O baile em que o Império pagou, disseram que a conta do baile ficou para a República, mas no baile do Império se conspirou contra o imperador. E para falar do baile da Ilha Fiscal e toda a gastronomia que o envolve, Andréa Schima, agora sim conseguimos a conexão com a Andréa. Andréa, bom dia!
Olá, bom dia, Gilson.
Eu estava falando do baile da Ilha Fiscal. Vamos lá falar. Me fala dessa gastronomia, desse baile que conspirou contra o imperador, minha amiga.
Olha só, esse baile, ele é uma referência, né? Primeiramente, eu acho que realmente do desbunde que foi, né, o gasto. E quando a gente fala de gastronomia, tamanha riqueza de variedade, de iguarias, né, que Dom Pedro II trouxe para esse baile. E algo muito interessante, então a gente tinha lá camarão, peru, fazão, sorvetes, que era uma sobremesa que até então não se tinha no Brasil, né, chocolates, enfim. Sem falar nas bebidas, né? Então, um cardápio, Gilson, depois eu vou até compartilhar aqui com você, porque a Biblioteca Nacional, ela tem o PDF do cardápio original, ainda em francês, né? Para que os ouvintes tenham acesso. É muito bonito o cardápio, e esse cardápio foi escrito, né, na época todo em francês. E a gente vê ali a gama, né, a variedade de produtos, de iguarias, né, que foram oferecidas aí por essa comitiva chilena, né? Então, assim, realmente é um marco. A gente fala aí de bebidas, vinhos, cervejas, espumantes, que o Brasil, o consumo, a variedade, a quantidade desses produtos foi algo que marcou, inclusive, a conta, né?
Exatamente.
Alguns brincam que a dívida externa começou ali. Mas isso é muito interessante, né? Porque a gente tem, inclusive dá para os ouvintes acessarem, isso é muito legal, a gente conhecer um pouco mais da nossa história. Dá para acessar no site da Biblioteca Nacional o cardápio e dá para acessar, inclusive, uma tela que retrata um artista da época, né, que pintava, retratava ali toda essa corte, mostrando o local onde o baile aconteceu, a sala, né, de baile. Então, isso é muito interessante. Mas, assim, quando a gente fala, então, desse cardápio, né, a gente não pode se esquecer que nesse período, nessa época, no Brasil, né, de forma geral, almoçava-se às 10 horas da manhã, jantava-se às 16 horas da tarde, e à noite era feita uma ceia por volta das 20 horas. Era uma refeição típica, é claro, estávamos no Brasil, né? Mesmo a corte tendo acesso a tendo seus cozinheiros, né? Tendo ali um cardápio mais afrancesado, de forma geral, Os pratos eram feitos ali, compostos por sopas, caldos, galinha, né? Alguns, o hábito, então, de se tomar sopa, que é uma herança europeia, né? A carne, que era um, como se fosse um bife hoje, o arroz, a galinha, feijão. E a gente tinha, é claro, a sempre presente farinha de mandioca. E como sobremesa, os doces. Então, esse baile da Ilha Fiscal, ele trouxe, né, vamos dizer assim, produtos que até então eram além aí da fronteira do Brasil, né? Então, realmente uma gastronomia internacional que já naquele período era cara, onerosa, né? E que marcou esse período aí desse baile. Então, a gente tem realmente um cardápio em francês e com várias iguarias que até hoje, quando a gente comenta, elas já são inacessíveis. Agora, imagine nesse período, né? E o que eu queria chamar a atenção, que o sorvete foi a sobremesa destaque desse período, que não era uma técnica ainda dominada pelos cozinheiros aqui, pela corte, pela dificuldade até de acesso. Então, essa iguaria gelada que foi servida, né, como uma sobremesa e que acabou aí entrando pro nosso cardápio. Mas não só isso, Gilson, imagine que falar de peixes como badejo, falar de carne selvagem de aves como pombo, peru recheado, infinidade de castanhas e muito champanhe, detalhe, francês, licor e vinho para esses comensais tão ilustres, né? Então o Brasil começou aí, olha que história interessante, né? E que período, né, Gilson?
Exatamente.
Então uma conta aí grande, né, em relação a esse baile, para mostrar que o Império ainda era forte, né? Para ficar bonito no cenário internacional e que veio marcar aí a bancarrota do Império no Brasil.
Andréa, muito obrigado por essa conversa e um bom fim de semana para você.
Bom fim de semana. Vou compartilhar aqui o link para os ouvintes acessarem o cardápio, tá bom? Obrigada.
Obrigado, Andréa. E você pode entrar em contato com a Andréa Schima pelo Instagram, @AndreaSchimaChef.